Olá, olá, bem-vindos ao nosso episódio mais natalício.
E o último do ano.
E o último do ano.
Já voltamos em janeiro.
Pois é, claro. Pois é, hoje é dia 19. 6 dias para o Natal. Que bom. E hoje vamos começar também por falar de bons presentes para dar, mas a Carolina está no seu 67º livro do ano, acho eu.
Uau, nice!
É mais ou menos isso.
Mais ou menos isso.
Lá está. Estás a ler o quê, Carol?
Estou a ler o Eileen da Otessa Mosfeg, que é uma autora que eu gosto imenso, que tem sempre personagens um bocado estranhas. E o livro é um bocado estranho. Não estou a ler muito rápido, estou um bocado cansada. E portanto não estou muito no mood para ler. E portanto há 10 dias, que é uma coisa muito estranha para ler 200 páginas.
Meu Deus!
Mas é
uma miúda... Bem-vindo ao clube! Olá!
Mas é sobre uma miúda que trabalha numa prisão, 1965, nos Estados Unidos. Uma prisão juvenil para miúdos, homens, nesse caso. E depois, ela é muito estranha, não tem amigos, não consegue socializar muito bem. E depois chega uma, que é a Rebecca, à cidade e acontece qualquer coisa. Alguém morre, ainda não percebi muito bem. E pronto, vou tentar acabar antes do ano. Acabar.
Muito bem.
Só para começar o ano fresca.
Fresca.
E tu?
Eu continuo no meu John Fossa.
Como é que está a correr?
É muito, muito bom. É muito denso, porque ele não está na fase favorita. Ele escreve como as pessoas, eu acho, pensam que o Saramago escreve. As pessoas que não leram o Saramago.
Certo.
Mas tem pontuação.
Mas o Saramago também tem.
Sim, sim, mas este é mesmo fluxo de consciência, nunca para. Ou seja, não há... até os próprios diálogos estão...
inseridos no...
Exatamente, ou seja, assim uma...
Eu gosto.
Por isso é muito rápido. É como se eu tivesse... Eu estou a ler... Aquilo de facto é muito bom. Eu estou a ler e parece que estou eu a pensar.
Ok.
Porque ele é na primeira pessoa. E pronto, e a personagem não tem nada a ver comigo. É um velhote pintor nórdico, no meio do nada. Mas é muito bom, mesmo. E há aquela particularidade que eu estou a gostar muito. Desculpa, eu estou um bocado constipado. pela primeira vez, porque como ele é um católico convertido, o próprio John Fossa.
Ah, é isso.
A personagem também é.
Também é? Oh, wow.
E por isso ele fala de coisas, na próxima agora está na parte do livro que é o Natal, por isso agora está altamente...
Uau, escolheste bem!
É verdade, às vezes. E é muito bonito a maneira como quando se fala com o recém-convertido, que é tudo muito palpável, tipo a fé e a descobrir as coisas boas e claro que é a coisa boa de converter. E estou a achar essa parte particularmente muito bonita. Mas é muito bom.
E aquela, tu estavas a falar da frase dos primeiros capítulos, que é 10 páginas de uma frase só?
Não, ou seja, ainda não houve um ponto final no livro todo.
What?
Mas há parágrafos, mas que começam com outra minúscula.
Ah, ok, certo.
Acabam com outra minúscula. Então, mas não há ponto final.
Está bem, mas há uma separação.
Mas os parágrafos são só quando há falas. Okay. Não é tipo, ou seja, sempre seguido.
Sempre, um Faulkner / Saramago da vida.
Pois, eu nunca li Faulkner. De facto, Saramago, eu acho que há ali uma... Não sei se algum deles leu, apesar de serem contemporâneos, não faço ideia. Mas é muito bom.
Vale mesmo a pena.
Pronto, e vamos passar agora para as nossas recomendações lá está de Natal. Nós tentámos ser o mais, eu acho, emergentes possível.
Acho que sim, mas imagina. Cada um leu o que leu e, portanto, isto...
Diz.
Cada um leu o que leu e,
pois,
portanto...
isso é verdade. É verdade.
vida.
Queres começar pelo quê?
Queres ir para a ficção contemporânea, para quem quer dar a alguém que goste?
Pode ser.
Para quem goste, se quiserem comprar para...
Sim, pode ser um presente. Próprio. Exatamente.
É sempre bom comprar livros.
Eu acho que começas tu para ser o... Eu acho que como é o melhor livro em termos literários, pelo menos dos que eu trago. Acho que podemos começar por aí.
Ok. Então, eu trago... Não é só ficção contemporânea, eu acho que é o melhor livro do ano. Mas isto... Mas pronto, não é justo.
Toda a imparcialidade.
que é o Misericórdia da Lídia Jorge, que saiu no final do ano passado e, portanto, não é deste ano.
Certo.
Mas ganhou muitos prémios este ano, tem sido muito bom.
Dezena para aí.
E muita gente está a lê-lo, que é muito bom também.
É ótimo.
Não é uma escritora fácil e, portanto, acho que este é bastante fácil, dentro do não fácil.
Ok.
Porque há livros bastante mais complicados. É sobre um lar de idosos.
Exato.
E eu achei o início é a personagem principal está com medo da noite porque tem medo de morrer à noite. E então okay. A noite está sempre atrás de mim e eu não consigo fugir.
Certo.
E depois é tudo o que se passa dentro do lar. E achei... É lindo. É poesia narrativa mesmo. Pronto. Oh, achei muito bonito. Triste, e, mas bonito.
Pois é isso, porque eu tenho ideia...
Não é bom para dar à voz, desculpa, interrompi-te.
É isso, é isso.
Era só isso. A minha avó leu, mas como está muito esquecido, eu acho que não se lembra depois do que é que leu.
Percebo.
Mas acho que é um bom livro para dar a pais, ou então a primos mais
velhos. A nossos pais.
A nossos pais, mas é não.
Eu dei aos, alguém deu aos meus pais quando se fizeram anos e a minha mãe ficou um bocado assustada.
Pois, eu acho que não é, a partir de uma certa idade não sei se é bom.
Pois.
A não ser que estejas completamente confortável. Com a velhice.
Pois, que eu acho que... Não sei se isso é uma possibilidade.
Acho muita que sim.
Gente, para muita gente. Eu vou falar de outra coisa que não tem nada a ver com Livy Shores nem com prémios literários, que é quer dizer, por acaso, deve ter ganhado uma série de prémios literários. Que é a saga Millennium, do Stieg Larsson. Eu vou ser aqui um bocadinho... Não é elitista, nem snob. Desculpa. Mas eu só li os três primeiros. Escritos pelo próprio...
Eu só li o sétimo, portanto pronto. Estamos bem.
Pronto, por isso se quiserem uma resumo, eu posso falar dos três primeiros. É que ele fala do sétimo e os outros...
E o resto fica... 4,
5 e 6.
Mas bom. Agora quer ler o primeiro, porque gostei do sétimo.
Eu de facto, os três primeiros, eu não li o quarto, mas os três primeiros que são escritos mesmo pelo Stieg Larsson, antes dele...
Morrer.
Antes dele morrer, são extraordinários. Eu acho que são livros de suspense... de um alto grau, altamente, infelizmente, se calhar já eram tanto, mas altamente atuais na altura, de havia uma grande violência contra as mulheres nos países nórdicos, e por isso, e tem, mas aquilo é muito, muito bem escrito. Eu lembro perfeitamente quando estava a ler o primeiro, eu acho que o primeiro é o mais intenso, em termos de suspense, em termos de terror quase, porque a minha mãe só me deixou ler quando eu tinha, que é uma coisa que a minha mãe nunca fez, mas que achou que eu podia ter pesadelos, quando eu tive 17 anos.
A sério?
Sim.
Foi o único livro que a tua mãe fez um limite de idade?
Sim, e o primeiro Homem de Roma, porque eu queria ler, que eu tinha para aí 13, e a minha mãe disse, ah não, tem uma série de cenas
um bocadinho... Nunca tive isso, e se calhar devia ter dito.
Pois, acho que depois podemos ter um... Calhar falámos de educação com a Ana
Rita. Livros que lemos demasiado cedo.
Exatamente. Mas eu o primeiro Homem de Roma li com 14, 15 anos, e este, a minha mãe disse, ah não, é muito violento, e é muito gráfico, e por isso... Pronto, e é um livro, não é para dar a crianças, eu diria mesmo.
Certo.
Mas pronto, eu estava tão entusiasmado ali nas férias de verão, era 4:30 da manhã, estava no clímax da cena mais... É agora que vamos descobrir quem é que é o assassino. Silêncio sepulcral na minha casa. Eu no meu quarto, que era um quarto mínimo, e estou no stress, e o livro é muito grande, e o livro cai-me, e não. Vejo a cara do Stieg Larsson na badana, e apanho um susto. E lembro perfeitamente de estar... Livro. Mesmo de suspense. E é mesmo um livro. Eu achei um livro muito bem escrito. Lá está, este era o homem que odeia, Os Homens que Odeiam as Mulheres, que é o primeiro volume.
Bom título.
E é muito giro. É sobre a Lisbeth Salander e o Michael Blomqvist, que é assim, um jornalista e uma hacker que tem assim, uma relação. E vale mesmo muito a pena. Eu acho que é isto, os três primeiros. Eu acho que depois...
Depois, se quiserem mais... continuar.
É isso.
Agora há escrito, depois os três a seguir são
do Thomas Langenkrantz.
Pronto, e agora mudaram outra vez, e agora é uma escritora.
Pronto, eu acho os três primeiros, eu não posso falar pelos outros, mas os três primeiros valem mesmo a pena, e é, provavelmente as pessoas que gostam de séries nórdicas e de suspense nórdico já leram, porque este foi o grande precursor desta onda avassaladora de textos nórdicos, mais do que o Nesbø e mais do que a Camilla Läckberg. Este foi assim o primeiro...
Eu acho que foi o que trouxe para cá para baixo. É isso,
exatamente.
Porque entrou nos Estados Unidos. Muito grande. Sim. Mas o Nesbø é gigante.
Sim, mas eu acho que foi quem abriu a porta.
Uhum.
Ou seja, eu acho que o Nesbø se calhar até escreveu mais cedo. Mas...
E escreveu muito mais.
Sim.
Também continua vivo.
Também essa condição. Exato. Particular. Next.
Next, temos para quem gosta de contos. Trouxe o Compêndio para Desenterrar Nuvens, do Miyakoto.
Muito bem.
O Contos do Miguel Torga, porque ele é o meu preferido. E os Contos Completos do Gabriel Garcia Marques. Porque são tamanhos muito diferentes. O Compêndio do Miyakoto é muito pequenino, portanto certo. É um bom livro para quem se calhar não gosta de livros gigantes.
Uhum.
E, por exemplo, para quem não adora ler ficção muito grande e densa, contos acho que é uma ótima maneira de, se calhar...
Sim, eu acho que também é bom...
começar.
E é bom... É que tínhamos falado também no nosso episódio de contos, que ainda não sei. Há de sair, já tenho que tratar isso. Que é para quem não tem tempo. Certo. Chega à cama e é tipo.
Lês um só.
Leio isso. Uhum. O meu pai faz isso todos os dias, que é chega à cama, leio um conto, gosto imenso, mas também gosto muito de ler romances e ficção grande, só que também não tem cabeça.
Mas eu percebo que à noite seja um bom.
É isso, é um ótimo. Já li? Gostei muito.
Exato.
De vou agora deitar-me.
Exato.
E qual desses três é que. O que quer dizer? Ordeno-os por grau de complexidade, acho que diria assim, porque não têm nada a ver uns com os outros, não é?
Certo. Diria o compêndio é o mais fácil.
Uhum.
Depois os contos completos do García Márquez.
Ok.
E depois o Miguel Torga, porque acho que tem uma linguagem bastante mais. Sendo português, português.
Certo, claro.
Não, mas o Miguel escreve em português.
Ah, certo.
Há uma complexidade da língua portuguesa. Que é bonito, se quiserem aprender novas palavras.
E
é bom.
Expressões.
Não, é lindo. Torga escreve. É muito bom.
Maravilha. Esse senhor doutor. Muito bem. Eu vou. Parece que estamos a gozar, mas eu vou continuar nas minhas chagas.
Mas de contos?
Não. Eu, de facto, livros de contos não tenho. Lá está, porque eu não tenho essa.
Uhum.
Nunca li muitos contos. E não tenho.
Então é para quem? Essa saga é para quem?
É para crianças, de facto. Acho que é. Se tiverem um sobrinho que se calhou no amigo secreto da família, uhum, ou alguma coisa do género, e ele gosta de ler. Ou não gosta muito, mas gosta assim de. Eu diria que é mais. Nunca será altamente politicamente incorreto, mas isto é sobre é a trilogia da herança do Christopher Paolini.
Ah, do Eragon.
Exatamente, conhecido a personagem principal do Eragon, é o Eragon, o Eldest, o Brisingra e a Herança. São estes quatro livros. Não é a trilogia, é a saga da herança. Eu, na minha cabeça foi sempre trilogia da herança.
Pois.
Sim,
é a saga. Mas só tenho os três.
Mas sim. Ele agora e lançou agora um novo livro, chama-se O Murtag.
Vais ler?
Acho que vou.
Mas diz isso tipo a sofrer?
Sim, porque é, ou seja, eu estou cada vez mais com a noção que o tempo é muito limitado e por isso para estar a ler um livro que não é uma obra.
Certo, mas ao mesmo tempo tens 27 anos, portanto tens claro, muito tempo.
Claro, por isso acho que sim.
Está
acho
tudo
que
bem.
Porque eu sei que me vai saber muito a casa. Eu acho que estes certo, livros.
É bom.
É ótimo. Eu li estes livros para aí com. O Eragon deve ter lido para aí com 9 anos e adorei. Adorei, 9, 10 anos, sim. E adorei. Foi mesmo, é um calhamaço enorme. Mas é a história. Eu, por isso que eu estava a dizer que se calhar é mais para sobrinhos do que para sobrinhas, apesar disso não ser altamente exclusivo, porque eu li com os olhos de mágico, eu sou o Eragon.
Percebo, e eu vou ter. Mas eu sou rapariga, como já acho.
Eu sou.
Se calhar não sabem. E gostei muito de ler. Mas eu também gostei do Senhor dos Anéis. E, pronto, portanto,
é isso. Cá para raparigas gostam muito de aventuras. Raparigas gostam muito de aventuras e de duelos e de lutas, uhum, e de feitiços e magia.
Mas a mim não foi tanto pelos duelos, era mais a história e o mundo mágico.
Pois.
Eu acho que estava a tentar preencher o vazio do Harry Potter, que é, já não tenho mais livros e preciso ir buscar ao outro lado. E então fui buscar todos os de fantasia, desde o Divergent ou Aragorn ou o Senhor dos Anéis e tudo.
Pronto. Eu acho que faz todo sentido, eu também fiz isso. Eu acho que li estes. Não, eu li o Harry Potter. Eu acho que é fabuloso. É fabuloso, não é grande literatura, não é literatura que vai ficar a perdurar nos séculos, nos anais da história. Só que é muito bem escrito. A pessoa, aquilo são 600 páginas e lê-se em 3 dias, porque é tão simples. E a letra é enorme, e é ótimo, e é divertido, e tem graça, e é um build roman de vai-se para um camponês que se transforma no
herói,
mega poderoso, e por isso acho que vale muito a pena dar, mesmo se a pessoa não gostar muito de ler e tenha tipo 13 anos ou 14 anos, ou mesmo se tiver uma pessoa que tiver 25, acho que não é, ou 60, acho que não é exclusivo, mas acho que são 4 livros muito giros, dito isto da maneira mais parcial possível, de quem leu quando tinha 9 anos e altamente enfeitiçado.
Muito bem.
Também tens coisas fantásticas, não é?
Tenho coisas fantásticas, que não são o mesmo nível de fantástico do que acabaste de falar.
Claro.
Que é a Cidade da Vitória, do Salman Rushdie.
Uhum.
Mas tudo do Salman Rushdie é bastante fantástico.
Isso é o novo, não é?
É o novo, a Cidade da Vitória, certo. Sim. E no fundo é uma... Isto é passado na Índia.
Uhum.
E há uma miúda que nasce e recebe o espírito de uma deusa.
Sim. Pois, um bocado fantástico.
E então, com a voz dessa deusa, constrói a cidade, que é a Cidade da Vitória, vive durante vários anos e pronto, isso tenta que a cidade não vá abaixo, cria um exército gigante, depois tem o marido que a tenta matar e os filhos que não sei o quê e querem ficar com o trono.
Certo.
Pronto, e no fundo, mas é...
Tudo um bocado épico.
É muito épico, de facto, mas é muito bem contado e muito bem escrito. É. E é, nunca me ri tanto, devo dizer. Ri muito, em alto.
É, claro.
que foi bom, porque eu estava com uma amiga e eu ria-me e ela disse, bem, tenho que comprar esse livro. Eu, sim. Boa. Certo? Boa. Bom. Mas é muito giro, eu gosto muito dele. E ele tem uma personagem portuguesa sempre, portanto é muito
fixe. Sempre em todos os livros?
Em quase todos os livros tem uma personagem portuguesa. Ele gosta muito de nós.
Nós também gostamos muito dele, se ele quiser ver o podcast. Salman, caso de dúvida. Boa, porque acho que quero muito ler, nunca li nada dele, que é um completamente absurdo. Mas quero
este muito é muito fácil.
Boa.
Muito e tenho depois, o Cavaleiro Inexistente.
Que eu já
tu sabes tudo o que eu vou trazer, eu não sei nada do que tu vais trazer, não é justo? O Cavaleiro Inexistente, que tu já falaste e que é espetacular. É
extraordinário.
Acho muito bom a ideia de uma armadura que não tem ninguém lá dentro.
E é muito fácil de ler.
Muito fácil, muito pequenino.
É, muito pequenino. Não é preciso ler todos os níveis de leitura na primeira vez, pelas vezes que eu achei. É muito divertido.
Muito divertido.
O Italo Galvino é um tipo...
Tem piada.
É, acho que as pessoas inteligentes, acho que sim, invariavelmente. escrevem com alguma graça, invariavelmente.
Verdade.
Next, take us away.
Então, tenho para quem gosta de história.
Muito bem.
Tenho três.
Eu tenho dois.
Boa. Queres ir?
Acho que fazer alternado.
Ok. Então, a Libertação, do Sándor Márai, que é sobre o cerco a Budapeste.
Mas é...
Durante a Segunda Guerra Mundial.
É não ficção?
É ficção, não ficção.
Ok.
Ou seja, é uma
história... Não ficção ficcionada.
Exato. Portanto, tudo, os factos são todos reais.
Ok.
A personagem é fictícia.
É tipo o Cemitério de Praga, do Mestre.
Pronto. Okay. É muito bom. Eu gosto muito do Sándor Márai.
Foi esse, é o último também?
É o último, sim. Ou seja, não é o último dele, é o último que está a ser publicado em Portugal.
Certo, exatamente. Exatamente.
Para quem não leu, aconselho muito As Velas Ardem Até ao Fim.
Esse também é um bom livro para passar no Natal.
Bom livro para dar no Natal. Mas eu acho que toda a gente tem. Eu sinto... Não?
Eu acho que há uma geração dos nossos pais. Todos leram.
Todos leram.
Mas é daquelas coisas, daqueles livros que ficam em casa dos pais deles.
Certo, eu tenho.
Por exemplo, os meus pais leram agora, releram agora e adoraram outra vez e deixaram coisas extraordinárias. Assim.
É muito bom. Ele tem livros bons. Vale a pena.
Pronto, está dito.
Está dito.
Sándor Márai. Mais alguma coisa?
Não, vai. Não. Pois...
Eu trago um português chamado Bastardos Reais, da Isabel Lencastre, que é um livro muito divertido, ao menos eu achei muito divertido, que é sobre os três filhos reconhecidos de Dom João V e a vida deles, e serem bastardos, não é? Porque Dom João V, como está assim nos rumores da história, era assim um campeão do adultério.
Entre outras coisas.
Entre outras coisas, mas era assim, eu diria que era um bom cognome para ele, campeão do adultério.
Imagina cognome.
Sim, Dom João V, magnânimo e...
O campeão
do adultério. Pronto, e uma série de pressões, viu-se obrigado a reconhecer os filhos.
Ainda bem.
Sim,
mas bom era, para ti, Dom João V.
Eram três deles. Há a autora...
Que há 15. Ele tem,
sim, há 15. Não, 15 não, mas há vários, mas estes três, por causa das mães deles.
Ok.
E pronto, e é a história deles, um bocadinho, os meninos de Palhavã, como ficaram conhecidos, uma história um bocado desafortunada, um bocado azarada, porque depois a mulher de Dom João V odiava-os, não é? Porque faz algum sentido. E por isso quase que os impediu sempre de fazer alguma coisa com a vida deles.
Ai,
e Dom José I, pronto, era um menino, não sei se era um menino da mamã, mas quis cumprir a vontade. Quis cumprir, sim, quis cumprir a vontade da mãe, e o Marquês de Pombal também não ajudou nesse sentido, e por isso eles, um deles foi arcebispo de Braga, de facto é uma posição altamente séria e valorosa, e os outros tiveram anos e anos no exílio no Bussaco, que é uma coisa estranha dizer no exílio no Bussaco, mas sim.
Ok.
E por isso nunca conseguiram fazer nada, por isso, e a história é contada de uma maneira muito divertida, muito leve, com recursos a documentos históricos, ou seja, muito bem fundamentada. Mas muito divertida, a autora está sempre a mandar umas chegas tanto à sociedade atual como à sociedade na altura. E é para quem gosta de história, é um livro muito pequenino. São 200 páginas, tem uma série de imagens, também é giro, para as pessoas terem as caras e os sítios onde eles estiveram. E vale muito a pena.
Muito bem.
Os Bastardos Reais.
Muito bem. E eu volto para a Segunda Guerra Mundial.
Muito bem.
Para A Noite do Elie Wiesel, que é é biográfico. Ele foi para o campo de concentração com 15 anos.
Mas o livro chama-se A Noite.
Chama-se só Noite.
Noite, ok.
E é extremamente violento,
uhum.
porque ele conta aquilo sem filtros nenhuns.
Certo.
Que eu acho que é essencial. Ele recebeu o Nobel da Paz depois, bastante mais tarde, e morre nos Estados Unidos, se eu não me engano. Ele perde a mãe e a irmã mais nova, logo ao início, e vê.
Ipa.
E depois o pai, quando o campo é libertado,
uhum.
O pai tá, morre de frio à porta.
Certo. Pois.
Quer dizer, cerca. Sim, não, cerca. Ele era romeno.
Ok.
E depois é preso porque ajudou.
Claro, claro, claro.
E vai para o campo porque é
ajudou. Morrer na praia.
E é horrível. Mas eu acho que tenho andado um bocado com a panca da Segunda Guerra Mundial, não sei porquê.
É um assunto minimamente.
Não, eu sei, só que eu acho que já não há. Eu acho que já morreu a última pessoa que esteve num campo, se eu não me engano. E portanto tenho muito medo que a nossa geração perca a história.
Vivo, não é?
Porque não há nenhuma cidade que ficou destruída para nós vermos. Há o campo, mas é muito raro as pessoas irem lá. Já foste ao Auschwitz?
Não, não, mas eu só fui uma vez à Polónia e fui nas jornadas e era impossível. Eles fecharam Auschwitz por causa disso. Porque...
Certo, acho bem.
Sim, também. Não, não, porque já isto vai, vão, sim. Vêm 2 milhões de pessoas. Não,
certo, certo. Pensar. Mas era uma coisa que eu gostava de,
também, também. De ir. Gostava muito. Ou Mauthausen, não preciso ir a Mauthausen ou a Dachau, qualquer um deles.
Mas pronto, eu fui a Berlim e fui ao Museu dos Judeus.
Uhum.
E se aquilo é duro, não sei se vou aguentar o campo. Mas acho muito importante relermos isto e não nos esquecermos, porque é muito fácil voltarmos. Claro. Eu acho.
Eu acho que o testemunho vivo tem uma força muito forte.
Pois, é isso.
E é isso, acho que a leitura, não é? Ou seja, por muito que começou a ler o Diário de Anne Frank, é completamente diferente do que ter a própria...
Anne Frank.
A dizer o que contigo. É que se passou, não é? Claro.
Sim, mas se não temos as pessoas, temos os livros. Eu acho, claro. Que isso... Ao menos.
Não, não, eu até gosto de livros, mais ou menos.
Só um bocadinho.
Eu não sei se é que o meu é muito leve, não sei se o teu próximo é mais tão pesado. Não, sei se...
não, é mais leve. Eu posso dizer esse e depois te passo
com
o teu.
Acho que é isso.
Okay, que é Um Ocidente Sequestrado, do Milan Kundera.
Okay.
E isto foi lançado há pouco tempo. Ele morreu este ano.
Certo.
Ou ano passado. Este ano. Portanto, foi lançado um bocadinho antes dele morrer.
Certo.
E são 2 discursos dele sobre o Ocidente,
uhum.
da Europa. E, dado a guerra na Ucrânia, especialmente, os textos parece que foram ditos ontem.
Mas não foram?
Não, não, foi em 1970.
Ok. Aí.
Ipa. E é ele a falar do poder da Europa de Leste e que ninguém quer saber porque dão muito trabalho. Isto é um resumo muito... Sim, sim. Ele é muito mais interessante e muito mais filosófico e político do que eu estou a dizer, sim. aqui. Mas eu fiquei a olhar para aquilo e a dizer, uau, toda a gente devia ler isto para percebermos o que é que se passa aqui.
Certo. Pois ele é checo.
Muito
ele
bom.
Checo.
Ele é checo. Pois. Apesar de ter escrito quase tudo em francês.
Pronto, era checo.
Mas é um livro muito curtinho, mas vale muito a pena.
Ele, pois, eu nunca li, é daqueles que eu nunca li nada dele. Apesar disso...
Vale a pena.
Bem, acho também, lá está, é uma referência muito grande. Em geral, não é? Na literatura uhum. checa da segunda metade do século XX. Este não podia ser mais leve, mas eu acho que este é, lá está, este é um livro bom. Se a pessoa não tiver nenhum livro para dar, ou se a pessoa, quem for receber, gosta de história, mas não lê imenso. Que se chama Porque Se Chama Assim, da Vanessa Fidalgo. É um livro com 1 ano. E é uma jornalista que basicamente foi compilar os nomes das aldeias, das localidades e dos municípios mais aleatórios de Portugal.
Lembras-te de algum nome?
É que há tantos, e são todos tão... Por exemplo, há o Val dos Azares.
Há uns ótimos.
Que chatice, agora
não, há uma terra que se chama Covid.
Acho que ela não fala...
Há outro que é Pouca Farinha, que eu adoro.
Pouca Farinha fala, também há uns muito mal criados.
Sim.
Sim. Há todo um capítulo que é só mal criados. É muito divertido, é um livro pequeno, são 200 e tal, 240 páginas. Só que os textos são muito pequeninos. Isto foi porque... Pronto, há umas coisas que ela tem mesmo referências históricas e são... mesmo textos e que se explica. Depois há uns que são lendas e contos. E depois há um que foi só... rumores, e ela diz, pronto, é isto. E é muito divertido, vale muito a pena, é daqueles livros que não é para uma pessoa ler de um dia para o outro, dizendo, vamos ao norte, viajar, vamos a Porto Alegre. Então o que é que há ali ao pé de Porto Alegre? Pronto, e ali...
Isso é giro.
E, tá, e vale muito a pena, e é muito divertido. Lê-se muito, muito bem, ela escreve maravilhosamente bem, neste sentido, e vale muito a pena, porque se chama assim.
Muito bem.
Isto é livros para as pessoas que gostam de história. Muito bem.
Certo. Agora, histórias verídicas, para quem gosta.
Certo.
Eu escolhi Os Meus Homens, da Victoria Keeland, que eu acho que é assim que se diz. É sobre a primeira assassina em série dos Estados Unidos. Boa. Que não era uma mulher americana, era uma mulher norueguesa. E claro,
os Estados Unidos têm que importar, têm que importar tudo.
É. A Bella vai da Noruega para os Estados Unidos e mata, segundo o que é conhecido, 10 homens. Ela punha anúncios nos jornais para casar.
Ok.
E dizia que tinha
3 filhos. Século XIX?
Século XIX.
Certo.
E depois os homens iam, porque também queriam casar.
Certo.
E queriam tomar conta de uma família.
Claro.
E ela já tinha 2 filhos, se não me engano.
Tinder da altura.
Exato. Bem melhor.
Quer dizer, para esses homens em particular, não. Mas...
Não, ela não.
Sim,
eu não, o eles conceito. É que não sou, eles não são o problema aqui.
Eu sei, é isso. Melhor, sim, é isso. Vamos continuar.
E pronto, e depois matava-os. Pronto. O livro está escrito de uma maneira em que tu não percebes quando é que ela mata. Que okay. Eu acho que é uma coisa interessante. Exato. Não é gráfico. De repente é tipo, ah, ok, mas ele já morreu. E ela continua a contar a história e tu ficas tipo, what?
Olá.
Eu fiquei muito confusa porque eu sabia que ela ia matar e de repente estava quase a acabar e estava, eu não percebi. Eu não sei se ela matou ou não.
Está a passar.
Porque não diz, tipo, ela espetou uma faca. Não, ela não diz. Então é, no fundo...
só a lead doméstica dela.
Sim. Das crianças e não sei o quê. Mas é muito bem escrito e muito interessante.
Isso é muito giro. A minha história verídica é mais histórico, não está a pensar, não é? Porque essa é uma ficção.
É uma ficção, sim.
Pois. Eu vou falar num livro que é o Piloto de Casa Blanca, que é sobre... Basicamente é uma história muito curiosa, eu acho que isso é mais história do que... História, que é uma história verídica do José Carlos Barreiros. José António Barreiros, desculpa. E é a história de um piloto nosso que fazia a ligação Lisboa-Casablanca. É uma história enorme, depois ele entra na CIA, torna-se assim um espião, vai para os Estados Unidos, morre nos Estados Unidos.
Um português pode ser da CIA?
Acho que na altura, não sei, pois, na é Guerra Fria, acho que valia tudo.
Certo.
Mas pronto, tem a particularidade que no filme Casablanca,
era isso que
quando
eu ia dizer.
Ingrid Bergman entra no avião, não vou dizer em que parte do filme que é,
spoiler.
Em termos lógicos e históricos, tem que ser
ele.
Este piloto, porque era o único piloto que fazia esta rota. E é um livro com imagens inéditas e a TAP está tão em cima do assunto, fala-se muito da TAP e da fundação da TAP e de que, como é que se escreve a TAP, não sei o quê. E tem bastante graça, o livro é muito pequenino também, é uma história muito curiosa. Para quem gosta de aviação, que também está bastante na moda agora livros de aviação, vale muito a pena, é muito divertido. E não sei, é um herói português que passa pelos pingos da chuva que ninguém sabe. É isso, acho que é bastante divertido. Bom, tá bem.
Muito bem,
estamos quase.
Agora é política contemporânea.
Muito bem, eu posso subir. Vai. Este é o primeiro livro que eu trabalhei cá na Leia.
Yay!
É verdade, já há 3 anos. Chama-se A Grande Escolha, do Adolfo Mesquita Nunes. E que basicamente é um livro dele. Tem 3 anos, que eu acho que mantém-se tão atual como na altura. Temos que houve todo o Covid no meio, por isso tudo que a economia global parou. Por isso acho que se calhar não são os mesmos números, mas também acho que todos os conceitos que ele fala mantém-se. E é basicamente a visão dele, político-económica, do que é que se tem que fazer, principalmente em Portugal. Ou seja, a grande escolha aqui é a escolha da globalização. Isso é uma série de argumentos pró e contra, ele também diz, de facto, há aqui alguns problemas, mas é muito bem feito, muito bem fundamentado, não é só a opinião dele, eu sou o Adolfo Mesquita Nunes, eu dizer umas coisas, não, é tudo muito bem fundamentado, com documentos e gráficos e coisas da ONU e coisas da... É tudo, vale tudo, e está muito bem escrito, ele escreve muito bem. E agora neste, daqui a 3 meses temos eleições, e de facto é um ponto fulcral, não é, a economia, hoje em dia, é quase... está completamente imiscuída na política e é um livro que eu acho que vale a pena ler, porque é isto, é muito simples, ele não é muito complexo, eu não percebi nada da economia, eu li o livro todo e não é que me tenha convertido inteiramente à globalização, mas de facto há ali uns pontos a favor que são completamente inapeláveis a qualquer outro tipo de argumento, por isso eu acho que vale muito a pena.
Muito bem. Eu trouxe também uma ficção não ficcional, não ficção ficcionada, não sei, que é a Família Netanyahu.
Eu reconheço esse nome.
Pulitzer, o ano passado, se não me engano, do Joshua Cohen. E é sobre o pai do Bibi.
Pai do Bibi.
Para quem não sabe quem é o Bibi, é o Benjamin, ou Benjamin.
Benjamin Netanyahu.
Netanyahu. É nos Estados Unidos e o pai dele, é o pai dele que está numa faculdade nos Estados Unidos e depois tem uns problemas, pronto. No fundo percebe-se claramente de onde é que esta família vem.
Uhum.
O facto de eles falarem muito bem inglês é porque estudaram todos em Ivy Leagues da vida. E hoje é muito interessante porque eu li mesmo antes da
Guerra Estelar.
Sim. E pronto, para mim o Netanyahu era uma pessoa que estava ali naquela zona, uhum. E de repente aparece todos os dias na televisão. E pronto, é interessante saber sobre a família dele.
E deu-te algum tipo de insight, não gosto de falar de inglês, alguma perspectiva interior do que pode passar na cabeça desta família, deste mundo?
Não sei se me fez mais...
Se deu-te mais anticorpos?
Sim.
Percebo.
Não que eu alguma vez gostasse do Netanyahu.
Sim, mas podia ser uma grande... Ah, mas ele
está a defender assim... o seu país. Não.
Não, achas que ganha...
Não quer ser muito política aqui, mas eu não gosto muito do homem.
Não, acho que podes ser só opinativa. Certo. Pois, eu de facto não adoro. Pois, ok, não vou comentar mais. Acho que vamos entrar em
areias movediças. É melhor não.
Exatamente. É um livro bem escrito.
É um livro muito bem escrito.
Boa.
Vale muito a pena.
Muito atual.
Muito atual.
Ótimo.
E depois tenho um detalhe melhor que eu já trouxe para o episódio do Booker Prize.
Ah, é verdade.
Que é sobre a Guerra da Independência, segundo... os israelitas, ou a tragédia segundo os palestinianos, que foi a guerra que eles fizeram em 1900 e... Agora não sei datas, que chatice, eu devia saber datas, mas pronto. E no fundo 700 mil palestinianos foram tirados de suas casas e foram para o Egito. E o Egito não os recebeu totalmente e portanto eles tiveram de voltar para trás.
Mas é do ponto de vista?
Do ponto de vista palestiniano.
Okay.
E tem dois momentos, que é o momento da guerra, em que um grupo do exército israelita encontra uma palestiniana no meio do deserto.
Ok.
E faz tudo o que não devia fazer com uma mulher.
Certo.
Ou com uma pessoa normal, diferente. E depois, passados 25 anos, uma mulher...
Ah, é verdade, desculpa.
Descobre esse facto sobre essa mulher que desapareceu no deserto e percebe que aconteceu exatamente 25 anos antes do nascimento dela e então vai procurar.
Exato.
E pronto. Exato, depois, exato. Eu disse que o final era muito bom, que era muito...
É verdade.
Muito filme. Muito cinematográfico.
Quanto a pena. Toda a gente que lê este livro agora adora.
E ela era suposto ganhar um prémio em Frankfurt, na feira, e não ganhou porque a guerra começou.
É essa altura.
Sim.
E a feira de Frankfurt achou melhor não louvar.
Que é ridículo que ninguém sabe da feira de Frankfurt, mas está tudo bem.
É.
Não, ela está a ter mais publicidade e está a vender mais porque isto saiu cá por fora. Que ela não recebeu o prémio. Se ela tivesse recebido o prémio, ninguém saberia.
É normal.
Mas pronto, é ótimo, nós gostamos quando os livros vendem.
Estás? Obrigado, de certa maneira. Eu tenho só o último, que não é nem histórias verídicas, não se encaixa, mas eu acho que é o livro ideal para pessoas que não gostam de ler. Porque é que eu ia dar um livro a uma pessoa que não gosta de ler? Porque as pessoas que não gostam de ler também gostam de comer, normalmente. Assim,
Oi?
Ou seja...
vais trazer um...
É um livro chamado As 100 Melhores Tascas de Portugal, do Rui Cardoso e do António Catarino. E é muito bem escrito, muito divertido, são pessoas que sabem muito do assunto, tanto de comer como de crítica gastronómica, e está dividido pelas, acho que são 6 ou 7 regiões do país, beira interior, beira litoral, dentro dessas regiões há sub-regiões, e vale muito a pena, eu fui eu que tratei do livro e das revisões e dessas partes todas, e sempre que lia podia ter acabado de almoçar, e ficava cheio de fome, porque a maneira como eles escrevem. E eu gosto muito. É para quem gosta de comida tradicional portuguesa.
Isso é bom.
Um bom arroz de cabidela, um bacalhau, tudo.
Sim.
Umas boas migas, umas moelas. E é tudo, e é ótimo. O livro é muito divertido. Tem imagens de cada tasca, porque também é giro. É muito pequenino, tem assim um formato simpático. E é muito bom. E acho que é isto. Acho que é...
Sim, já agora posso ser um livro para quem não gosta de ler.
Podes, acho que sim.
Acho que os livros que devoraram o meu pai,
do
Afonso Cruz, porque é pequenino, é muito giro, e é muito as letras dentro do livro, ou seja, o texto é gráfico, portanto, quando ele berra, as letras crescem, que é giro.
Esse é um livro também que toda a gente leu, que
é muito giro e é muito fácil, e o conceito acho que é genial, porque o pai deste miúdo lê imenso e um dia é comido pela história, porque está tão dentro da história que vai para dentro de um livro.
Giro.
E então o miúdo vai para cada livro e entra na história de cada livro à procura do pai. Giro. Então, de repente, entra no Crime e Castigo e está com as personagens do Crime e Castigo a dizer: olha, o meu pai está cá. E ele, e de repente, está tipo a meio de um assassinato.
Ah,
também calma. Também calma, não é? Não é assim um tanto de spoiler.
Sim.
E ele fala com os personagens e diz: ah, mas alguém viu o meu pai, não sei o quê. E as pessoas vão falando tipo, a meio das ações que tu já leste nos livros. É muito giro.
Este parece um infantil, mas não é. A ideia que eu tenho é que...
Não, está no Plano Nacional de Leitura e ainda bem, mas... Sim. Mas há...
Dá para dar a...
Eu li e sou adulta e está tudo bem.
Não, acho que é muito giro. A gente diz muito bem nesse livro. Ainda não li.
É verdade, é muito bom.
Acho que é isto, não é?
É
isto. Damos para aí 15 ou...
Temos vários, mas vamos gastar dinheiro em livros, que é isso, bom, faz bem.
É isso, é ótimo. E há livros muito bons, de facto. E há pessoas que...
Saíram coisas muito boas este ano.
E há mais anos.
Há mais anos.
Tipo em 1948. Estás
tão antigo.
Que horror. Não, e há livros bons. E é um bom presente. Eu acho que pode mudar a vida de alguém. E pronto, acho que é isto.
É isto.
Mais vale do que uma coisa consumista que a pessoa usa uma vez. Digo eu.
Certo. Tu releste todos os teus livros, não. Sebastião?
Não, não. Pois. De facto, é verdade. Deem livros. Essa é a mensagem.
Pronto. Falhou. Vamos acabar com uma frase do Misericórdia.
Eu vou-me despedir já. Boas festas.
Boas festas.
E boas entradas em 2024.
Como não escrevo, só falo. E palavras levas o vento. O que fica guardado na minha mente só durará o meu próprio tempo.